Aleluia. Amém, meus irmãos. Aleluia. Quem está nos visitando não me conhece. Meu nome é Pastor Marcelo. É um privilégio você chegar nesse lugar. Primeiro chegar aqui. Estou muito feliz. E muito feliz que eu sei que Deus vai fazer muito na sua vida, na vida da sua família. Hoje o nosso culto é um culto especial, que é o culto da celebração, onde a família toda fica reunida, as crianças junto, aquela bagunça gostosa, criança rolando chiclete na cadeira, é uma maravilha, mas é isso aí, faz parte. Fala assim pro seu irmão, faz parte. Eu quero dar dois recados para você. O primeiro é que nós vamos ter o nosso encontro, fala encontro, lá no sítio, final de semana que vem, fala final de semana que vem. Vira pro seu irmão e fala, você não pode perder esse encontro. Não pode perder. Não pode, fala, não posso. Amém. Segunda coisa que eu quero te falar, fala, segunda coisa. Dia 19 de junho, o que que vai ter dia 19 de junho? Oferta das missões. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que que você está aqui hoje? Não. Você está aqui hoje porque alguém resolveu vir aqui para o Brasil. Um missionário veio de lá. E o missionário, alguém bancou esse missionário, porque senão ele não teria condições, verdade ou não? Alguém investiu na vida dele. E por conta disso, o que, que aconteceu? Você hoje está recebendo a palavra de Deus. Porque alguém veio lá atrás, veio aqui. E o que, que nós estamos fazendo agora? Devolvendo, mandando missionários para outros locais que precisam do evangelho, para que pessoas sejam... tenha uma vida transformada, assim como você tem sido transformado. Amém? Então, você fala assim, eu sou o investidor do reino. Por isso, no dia 19, eu tenho uma oferta especial para dar. Amém, irmãos? Conto com o coração dos irmãos, glória a Deus. E agora eu quero fazer uma oração, quero pedir que você repita comigo. Fala assim, Papai, nessa noite, eu abro meu coração para receber da palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada de dois gumes, que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, Senhor, nessa noite, me dá revelação da tua palavra. Amém. Aleluia. Então agora nós vamos compartilhar algo com os irmãos, e esse compartilhar com vocês, vocês sabem como nós funcionamos? Você ouve hoje a palavra, e essa palavra vai ser compartilhada quando? Na quinta ou no sábado, que quando tem as células, é verdade ou não? Porque nós queremos te ouvir, nós queremos saber o que a palavra falou com você. Você vai receber essa palavra hoje, e quinta-feira ou no sábado, você vai compartilhar essa palavra, você vai ruminar durante a semana, você vai ouvir durante a semana, porque o desejo de Deus é que você seja transformado. Qual que é o problema do crente? É ele achar que ele não precisa mudar. Quando você chegou nesse nível, você se tornou um soberbo. Fala assim, soberbo. O que é um crente soberbo? É aquele que acha que não precisa aprender mais nada, não precisa transformar mais nada, ele está pronto, ele está bonitinho. Esse não vive bem, esse tem a vida que não é transformada, que não é mudada para se parecer com Cristo. Quantos estão me entendendo? E você precisa meditar na palavra, naquilo que você ouviu. Então o que eu quero te falar? Aquilo que você vai ouvir aqui hoje vai estar no site. Se você já pertence a algum grupo da igreja, você vai receber o áudio e você fica ouvindo. Quanto mais ouvir, melhor, porque aquilo vai entrar e falar assim, não, peraí, isso precisa, eu já ouvi, mas eu preciso ouvir mais ainda. Como estão me entendendo? Para você chegar lá e ter o que compartilhar, ter o que falar. Amém?
Amém.
Aleluia. Sabe, irmãos, a coisa mais que pode confrontar as nossas vidas cristãs é você olhar para o evangelho. E no evangelho ter tanto poder de Deus, tantos milagres, tantas coisas, e essas coisas não acontecerem nas nossas vidas. É nas nossas vidas não acontecer nada, não termos experiências, não termos situações que modifiquem, que nos confrontem, e nós continuarmos uma vida como se estivesse no piloto automático. Fala assim, a vida com Deus não é no piloto automático. A vida com Deus é quando você dá o controle da sua vida para o Senhor e fala assim, é com emoção. Quem já foi para Natal sabe do que eu estou falando. Foi andar de buggy nas areias e o cara pergunta para você, é com ou sem emoção? Eu, graças a Deus, disse com emoção. Mas foi uma experiência, você pensa que você vai morrer, mas eu não sei você, eu sempre gosto de estar assim, na situação assim, que é com velocidade, eu gosto de velocidade, e a vida com Deus é a mesma coisa. E qual que é o problema disso? É você ver na Bíblia essas coisas acontecendo, você vê na vida de um irmão tal, que talvez você conheça isso acontecendo, mas na sua vida isso não está acontecendo. Como está me acompanhando? Isso tem que gerar um problema, isso tem que gerar uma indignação. Por quê? Espera aí. Porque senão, deixa eu explicar, querido, o cristianismo não é uma filosofia. Nós não estamos num clube de pessoas assim, que elas não falam palavrão, que elas não ficam enchendo a cara até ficar rolando no chão, ficam se drogando. Não, nós não somos um clube. Fala assim para o seu irmão, nós não somos um clube. Fala assim para o seu irmão, aqui é um hospital. E o hospital, não sei se você já ficou na frente de um hospital esperando alguém. Chega a pessoa de tudo que é jeito. Um chegou lá, se machucou porque jogou futebol, o outro porque tomou um tiro, tomou uma facada, sofreu um acidente. Chegam pessoas de tudo que é tipo lá, outras pessoas estão com câncer, outras pessoas estão com problema nos rins, e por aí vai, com pedra nos rins, pedra na vesícula, e assim vai, e por aí vai, né, Aline? E aí vai. Então, é dessa forma. Então, o que que eu... É aqui um hospital, aqui vai chegar pessoas de tudo que é o tipo, com todos os tipos de problema. Mas o que que eu quero falar para você? Esses problemas estão para serem resolvidos. Amém. E esses problemas estão para serem resolvidos pelo poder de Deus. Não pelo muito falar, não pelo blá blá blá, e sim pelo poder de Deus. Então, por exemplo, o que eu quero te falar é o seguinte, presta bem atenção. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3, para você entender melhor. Efésios, capítulo 1, versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Repita comigo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, olha bem para esse texto, fica olhando para o texto. Aonde estão onde você é abençoado? Onde estão essas bênçãos? Em que local? Nas regiões celestiais. Então Deus não nos abençoou nessa terra, porque essa terra ela é o quê? Amaldiçoada. Mas nós estamos morando aqui? Sim ou não?
Sim.
Onde estão as bênçãos? Nas regiões celestiais. Isso precisa ficar bem claro. Por quê? Nós já fomos abençoados. Quando Cristo morreu na cruz, o véu foi rasgado. Hoje nós temos livre acesso a Deus. Mas as bênçãos não estão aqui na terra. As bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais. As bênçãos estão lá. E você precisa entender isso. Agora, a grande questão é, nós estamos vivendo, em detalhe, está falando assim, todas as bênçãos, fala assim, todas as bênçãos. Seja sincero com você mesmo. Você está vivendo todas as bênçãos que Deus tem para você? Seja sincero. Não, eu não estou vivendo. Começa por mim. Eu não estou vivendo. Mas espera aí, Marcelo, como é que resolve isso? Calma. Mas as bênçãos, você precisa entender, elas estão nas regiões celestiais. Cristo já, Deus já nos abençoou. Todas as bênçãos estão lá. Então elas estão o quê? Esperando. Fala assim, esperando. Amém. Elas estão lá. Deus já deu para nós. Aí eu vou chegar seguindo para você. Amém? Segundo. Abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10. Efésios, capítulo 6, versículo 10. palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Fala assim: regiões celestes. Então, peraí, as bênçãos foram liberadas aonde? Regiões celestes. E onde falou que tem uma luta, uma guerra? Nas regiões celestes. Isso significa, e ele falou aqui, Paulo, dizendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, ou seja, a minha luta não é contra o meu vizinho, a minha luta não é contra o meu chefe, a minha luta não é contra a minha esposa, a minha luta não é contra o meu filho, a minha luta é contra as potestades, os espíritos malignos, é contra o inferno, é contra o diabo. Quantos estão me entendendo? Então, o que que acontece, você precisa entender? Deus liberou as bênçãos, mas o diabo e os seus asseclas, os demônios, não querem que você receba. Você acha que o demônio fica feliz com você abençoado? Porque você é o cartão de visitas de Deus. Primeira coisa, o diabo não quer que você acredite que ele exista. Ele quer que você acredite: ah, não, essa coisa de diabo é besteira, isso não existe. Primeira coisa que ele quer. Porque se você não acreditar que ele existe, que ele é seu inimigo, você vai lutar contra ele? Não. Não, você vai achar que não, é por conta de outros motivos. E qual que é o trabalho do diabo na minha vida e na sua vida? É colocar na sua cabeça que você não ganha as coisas, que você não conquista, que você não tem uma vida exitosa por conta de Deus, por culpa de Deus. Mas peraí, Deus não liberou já? Já não derramou as bênçãos? Derramou. Fala assim: é todas ou algumas? Agora é todas. Todas, não, é todas. Todas as bênçãos foram liberadas. Todas. Fala assim para o seu irmão: todas. Todas as bênçãos, não tem nenhuma parada, não tem nenhuma que Jesus falou: não vou liberar. Todas estão liberadas no mundo espiritual, nas regiões celestes. Aleluia. Todas. Fala assim para o seu irmão: todas. Só que o diabo, vosso adversário, junto com os seus demônios, ficam impedindo isso. E eu quero que você abra um texto para você entender isso. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 10, versículo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé e tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Agora presta atenção no que eu vou falar. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Quem são os reis da Pérsia? São os demônios. Aqui falam que é o Gabriel, o anjo Gabriel, que foi falar. Toda vez que vai conversar com alguém, falava que era o anjo Gabriel. Mas aqui, como não está dizendo, eu não quis colocar que é o Gabriel. Mas o anjo aqui está falando que ele foi ajudado por Miguel, e que desde o primeiro momento que Daniel se pôs em oração, fala assim: se pôs em oração, O que já começou lá no mundo espiritual? Já foram ouvidas os seus pedidos. Porque você se humilhou, porque você se colocou diante de Deus, falou: Senhor, Daniel estava orando. A palavra do Senhor de Deus diz que Daniel orava 3 vezes por dia. Fala assim: 3 vezes por dia. Ele se virava para Jerusalém e ele começava a orar. Tanto que ele foi jogado na cova dos leões, porque falaram, colocaram um edito lá, que a partir daquele dia não podia mais adorar a Deus, só tinha que adorar o rei. Só que ele falou: não, eu só adoro o meu Senhor. E continuou adorando a Deus. Abria a janela, inclusive, não tava, ele não fechava a janela, não, ele abria a janela para todo mundo ver, não estava nem aí para a hora do Brasil. Fala assim: Daniel não era politicamente correto. Daniel não era aquele tipo de crente que você só conhece no final do ano, na festa. Você vai lá na festa, ele fala assim: não, não bebo. Eu falo: por que você não bebe? Não, porque eu sou crente. Aí você passa o ano inteiro, mas você, não, você é crente? Que a gente costuma chamar de crente 007. É aquele que não aparece durante o ano todo, mas em um momento ele... sou eu. Os irmãos entenderam? Então, o que que acontece? Existia o quê? Existe o quê? Uma guerra, fala, uma guerra. Ou seja, e o que que aconteceu na hora que o anjo veio falar com Daniel? Falou o quê para ele? Fala, o que que ele, o anjo, a primeira coisa que o anjo falou: homem muito amado. A primeira coisa que o anjo falou para Daniel: homem muito amado. Depois fala para ele: olha, não desista, continua, ter coragem. Você seguiu o texto? Ter coragem, vai para cima. Ou seja, veio inspirar Daniel, veio trazer aquele fôlego, porque Daniel estava passando por uma guerra. Como estão entendendo? Ele estava sentindo, e aí ele estava orando, mas o anjo estava sendo resistido para não vir falar, para não abençoar Daniel. Como estão me acompanhando? Isso acontece na minha vida e na sua vida, o tempo todo. Se aconteceu com Daniel, meu querido, acontece comigo e com você. O tempo todo, nós estamos sendo resistidos pelo inferno. As bênçãos de Deus já foram liberadas nas regiões celestiais. Só que o diabo e seus demônios estão o quê? Segurando as bênçãos para você. Eu quero te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Na quinta-feira, toda quinta-feira, normalmente quando o pastor Wilson está aqui, eu vou lá para São Paulo e vou ouvir a palavra, que por acaso é essa que eu estou ministrando. Vou ouvir a palavra que eu vou ministrar para você no domingo. Então eu vou na quinta-feira ouvir. Por quê? Porque dá tempo de eu ruminar a palavra, lembra que eu falei que você tem que ouvir a palavra? Que você tem que meditar na palavra? Eu faço a mesma coisa antes de ministrar para você. Porque senão eu vou ser simplesmente um papagaio. Quantos estão me entendendo? Isso não vai trazer vida para mim, e aí eu não vou liberar a vida para vocês. Então primeiro tem que acontecer na minha vida. E aí ele ministrando sobre essas regiões celestiais. E é algo que a gente lê, mas não teve o que? Revelação. Mas eu tive revelação essa semana. E aí na quinta-feira e na sexta-feira, eu cheguei e falei assim: não, eu preciso disso. Aí eu fui lá e ouvi de novo, porque eu gravo a palavra, eu ouvi de novo, tal, e eu comecei, aí eu falei assim: agora é a hora de orar. E eu comecei a orar, e a minha esposa, orei por vocês, pelas células, tudo, aí eu cheguei e orei pelos negócios da minha esposa, pelos negócios dos irmãos. E aí o que que aconteceu? Eu orei por ela na sexta-feira de manhã, na sexta-feira à tarde, um negócio que estava lá muito travado, foi destravado. Fala assim: destravado. Está na moda falar destravar a nação, umas coisas assim. Mas foi liberado, fala assim: liberado, no mundo espiritual. E é uma coisa que estava lá se arrastando, estava lá amarrada, o que aconteceu? Soltou. Mas por quê? Porque eu tive revelação, eu entendi e apliquei. E agora eu estou ministrando para você aqui hoje. Amém? Então o que aconteceu? As bênçãos estavam lá paradas. Estavam lá sendo seguras pelo inferno, porque o inferno sabe que você vai ser abençoado, e quando você é abençoado, você vai impactar a vida de outras pessoas. Como estão me entendendo? Amém. Lembre-se, como o Billy Graham disse, talvez você vai ser a única Bíblia que alguém vai ler, vai ser a sua vida, vai ser o que acontece na sua vida. Mas se a sua vida é uma vida que não acontece nada, a sua vida é como a vida dos outros, porque deixa eu te falar, problema eu e você vamos ter. Situações difíceis todo mundo vai ter, aqueles que creem e aqueles que não creem. A questão é, como eu resolvo isso? Como eu soluciono a questão? Como aquela situação adversa, eu respondo a ela? Como vocês estão me entendendo? Uns têm um problema, vão lá nas drogas. Outros têm um problema, vão lá na bebida. Outros que têm dinheiro, falam assim, ah, eu vou esparecer em Miami. Ah, eu vou para Paris desanuviar a minha mente. Ah, eu vou para a praia. Mas na verdade, ela simplesmente esquece do problema. Ela deixa o problema lá e ela continua a vida dela. Como vocês estão me entendendo? O problema está lá, ela não resolveu. Mas a grande questão na minha vida e na sua vida, o que, que é? É como nós resolvemos os problemas. As situações adversas que chegam na nossa frente, como eu desato aquele nó, aquele problema, aquela situação. Como vocês estão me acompanhando? Então eu e você precisamos aprender isso. Então você precisa entender, existe uma guerra. Essa guerra precisa ser vencida. Essa guerra precisa ser, sabe, travada. E o anjo foi resistido. Então, toda vez que você se relaciona com Deus, toda vez que você vai falar com Deus, você vai se sentir amado. Deus vai falar com você porque Ele quer falar com você. Ele quer se relacionar. Como você está me acompanhando?
Amém.
Aleluia. E o que significa sermos fortalecidos e revestidos das armaduras de Deus? O que significa isso? Sabe, queridos, nós somos fortalecidos e revestidos quando nós buscamos o Senhor, quando nós temos relacionamento com Deus, quando nós buscamos o Senhor, nós ganhamos fé, nós somos cheios. Você sai assim, querido, deixa eu te falar, na sexta-feira de manhã eu estava orando aqui, se tinha um vizinho passando, ia pensar que eu estava matando alguém. Eu estava que nem um leão rugindo. Se o diabo aparecesse na minha frente, eu comia ele com a minha boca assim. Eu estava lá. Falei, vem diabo, vem quente que eu estou fervendo. Eu estava uma arara, sabe que está uma arara? Uma onça, quem conhece onça, casado, onça, qualquer coisa assim. Brincadeirinha, não, não olha para o lado, não dá risadinha de canto de olho, você marido, calma. Então, calma, deixa eu te falar, abri um parênteses, case-se com uma onça, mas não case com uma sonsa. Porque a onça vai meter o dedo e vai falar, você está errado, está fazendo isso aqui errado. A sonsa não. Ai, vem. A onça não, vai lá, você está fazendo errado. Onde você está enviando dinheiro? Mas a sonsa não. Ai, eu vi o bem, mas não falei nada. Essa é a sonsa. Vê a coisa indo pro buraco e. Ah, bem. Volta aqui, volta para a palavra. Para eu não me perder. E aí o que, que acontece? Eu acho que eu vou fazer um livro sobre isso. Case com uma onça, não com uma sonsa. Amém? Vocês vão comprar? Se vocês comprarem, eu estou tranquilo. Já paga tudo. Aleluia. Sabe? A verdade é que você é fortalecido, você reveste essa, recebe essa armadura quando você se relaciona com Deus. Quando você busca o Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. Você acha que quando você vai buscar o Senhor, Ele fica alegre ou fica triste? E o que, que a palavra de Deus diz? Que a alegria do Senhor é a nossa força. Toda vez que você busca o Senhor, toda vez que você se relaciona com Ele, que você lê a palavra, que você louva, adora o Senhor, que você está orando, está pedindo, o que, que Deus está falando? Meu filho precisa de mim. Ele está vindo até mim. O meu filho o tempo todo vem atrás de mim. Ele olha para mim e fala assim, pai, meu pai me dá tudo. E ele pede tudo. Eu falo, fala filho, pode pedir. Pai, que eu quero isso. Eu quero PC Gamer. Eu quero o PS5. Eu quero o Xbox não sei o quê. Mas já tem o Xbox, mas quer pedir mais ainda. Eu falo, fala filho, continua. Continua. Aí eu falo, filho, agora eu não tenho. Mas na cabeça dele eu sempre tenho. Isso não é problema. Está sempre sobrando. Verdade ou não? Não sei se é na sua casa é assim, mas na minha é o tempo todo. Mas eu falo, tá bom filho, continua assim. Eu falei, vai orar. Vai orar, amém? Fala para o seu filho sempre, vai orar filho, vai orar que Deus vai dar. Fala, vai orar que Deus vai dar. Ora que melhora, amém? E aí o que, que acontece? Quando você se relaciona, Deus se alegra com você. E a vida de Deus começa a ser passada para você. E aí aquela situação triste que você estava, você vê que você começa a mudar. Que você fala, porque eu estou me relacionando com Deus. Aquela alegria que eu estava, eu não tenho mais, porque agora eu me relacionei com Deus. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Sabe, quando você tem intimidade com alguém, você começa a saber as coisas. Eu quero falar de um homem que tinha intimidade com Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 14, versículo 9. Atos capítulo 14, versículo 9. Atos capítulo 14, versículo 9, a palavra de Deus diz assim: esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, repita comigo, fé para ser curado. Eu continuo agora. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Aqui, esse homem que ouviu falar Paulo era uma pessoa que ele não conseguia andar desde nascença. Ele tinha problema para andar desde nascença. Eu não sei você, quem aqui já quebrou o pé, já se machucou e teve que fazer fisioterapia? Levanta sua mão. Nossa, só eu? Pelo amor de Deus. Quando você não tinha dificuldade em fazer um movimento, e aí você ia lá, alongava, começava a aquecer e fazia reforço muscular. Eu até hoje estou fazendo, não sei se você sabe, depois dos 50, você não faz musculação, você faz fisioterapia. É o meu caso, tem que fazer. E aí, quando você, Paulo, esse rapaz, a hora que Paulo falou para ele, ele saltou e começou a andar. Não foi, agora vamos fazer fisioterapia, agora vamos colocar ele naquele corredor que ele fica andando com a mão. Não, ele já saltou. Mas espera aí, ele era aleijado desde nascença. Ele nunca andou na vida. A perna dele devia ser aquela perna mirrada, sem força nenhuma, sem músculo nenhum. E naquela hora ele já começou a andar, ele saltou. Você imagina, faz a ideia. Ele saltou. Mas a questão é, o texto diz aqui que Paulo, vendo que ele tinha fé, fala assim para o seu irmão, vendo. Ou seja, Paulo percebeu no mundo espiritual que aquele rapaz tinha fé para ser curado. Quantas pessoas passavam lá e viam aquele rapaz e nunca fizeram nada? Mas Paulo, porque tinha uma percepção espiritual, tinha um feeling espiritual, ele olhou e falou para ele: levanta e anda. E foi o que aconteceu com aquele rapaz. Mas por que isso? Porque Paulo, ele tinha percepção. Mas aonde foi que Paulo conquistou essa percepção? Aonde? Onde que você acha que ele conseguiu? Sabe por quê? É porque Paulo tinha intimidade com Deus. E por conta dessa intimidade que ele tinha com Deus, o que que acontecia? Ele sabia a hora que o Espírito Santo ia mover ou não. Vocês lembram do primeiro milagre de Jesus? Foi lá em Caná da Galileia, amém? Faltou vinho, fala assim, faltou vinho. Fala assim para o seu irmão, não pode faltar vinho. O vinho significa alegria. E aí, faltou vinho, imagina no casamento, faltou vinho. O que que aconteceu? Veio a mãe de Jesus, Maria, e falou: Jesus, está faltando vinho. E a mãe de Jesus sabia que Jesus podia o quê? Fazer um milagre. Mas o que Jesus falou para ela? Agora não é a hora. Mas o que ela fez? Falou: agora não é a hora. Mas ela foi lá para os criados e falou assim: ó, faz tudo o que ele mandar você fazer. Façam tudo o que ele mandar você fazer. Minutos depois, não fala, a Bíblia não fala, mas não naquele momento que ela pediu. Minutos depois, o que Jesus fez? Multiplicou o vinho. Na verdade, não multiplicou, não. Ele transformou a água em vinho. Porque não tinha mais vinho. Tinha acabado o vinho. Porque a multiplicação é quando tem pão e peixe. Ele tinha alguma coisa, ele multiplicou o pão e peixe. Lá não. Lá ele transformou a água em vinho. Mas foi na hora que a mãe de Jesus foi falar para ele? Não. Foi na hora que era a hora. Davi também, Davi foi ungido rei, ele se tornou rei Ele começou a exercer o reinado dele na hora que ele foi ungido? Não. Quanto tempo durou? Fala assim para o seu irmão, 13 anos depois. Porque tem o tempo de Deus. Mas eu quero falar aqui de Paulo. Paulo tinha essa intimidade. Eu não sei você, se você tem intimidade com o seu cônjuge, ou você tem intimidade. Eu lembro que quando eu era solteiro, eu tinha um amigo meu, que a gente passava horas conversando, horas. E o cara tinha 1m, quase 1m90, imagina, eu, parecia aquele filme Twins, Irmão Gêmeos, quem lembra? O Schwarzenegger e o Danny DeVito, o cara era enorme e eu do lado. Só que sabe o que falavam de mim e dele? Que nós éramos irmãos. Por que que pensavam que nós éramos irmãos? Porque a gente falava a mesma língua. Eu sabia quando ele não gostava de algo, porque eu conhecia ele. Aí, óbvio, amizade e tal. Hoje eu sou casado com a minha esposa. 25 anos de casado eu fiz essa semana. Aleluia. 31 de maio, todo 31 de maio, aniversário de casamento. E dia 2, sempre o meu aniversário, aleluia. Maio é uma maravilha, né? Começa com o meu aniversário, termina com o aniversário de casamento. E aí, o que que acontece hoje? Ela chega e fala assim, você não está legal. Porque ela tem intimidade. Ela sabe dos meus gostos, ela fala assim, o Marcelo não vai gostar disso. Porque ela me conhece, ela anda comigo. Pela minha bufada, ela sabe se eu estou nervoso ou não. Pelo meu, bufada que eu digo assim, né? Pelo meu respirar. Porque quando você já dá bufada, você já está dizendo, eu vou matar agora. Mas é pelo meu respirar, fala respirar. Já sabe, pelo meu olhar, ela já sabe. O meu filho também está aprendendo. Pelo meu olhar, ele já sabe, meu, é melhor eu parar tudo aqui. A situação vai ficar preta para mim. Então o que que acontece? Por conta de o quê? De intimidade. E quando você tem relacionamento com Deus, vai gerar essa intimidade. Jesus tinha intimidade com Deus? Sim. Você sabe qual foi a única vez que Jesus chamou Deus de Deus e não de Pai? Foi na hora que ele estava sendo crucificado. Porque na hora que ele estava sendo crucificado, Deus teve que se afastar dele, porque ele estava levando todos os pecados. E ele falou, Deus meu, por que me desamparaste? Porque a tua presença não está mais aqui. Porque Deus estava o tempo todo. Jesus se relacionava com Deus o tempo todo. Jesus ia para o monte orar e estava lá conversando com Deus. E Deus falava para ele, filho, vai para lá, vai para cá, eu quero você fazendo isso. E Jesus tinha essa intimidade com Deus. Jesus sabia a hora que ia fazer. Jesus sabia a hora que ia acontecer. Por quê? Porque tinha o quê? Intimidade. Os homens de Deus que você vê na Bíblia, que são exitosos, que as coisas aconteciam na vida deles, todos eles tinham o quê? Intimidade. Essa intimidade vai gerar uma percepção espiritual. Você vai saber a hora que as coisas têm que acontecer, você vai saber o momento, você vai saber que hora que você tem que fazer algo, que hora que você não tem. Estão entendendo o que eu estou falando ou não? Por quê? A nossa luta não é contra sangue nem carne. Eu e você não podemos viver como pessoas naturais, normais. Nós não somos. Fala para o seu irmão, você não é normal, querido. Fala para ele. Fala assim para ele, você é um anormal espiritual. Com todo respeito. Todo respeito. Fala assim, olha para ele rindo. Fala assim, calma. Eu não estou te chamando de idiota, nada. Você é um anormal. Sabe por quê? Você e eu somos um ET agora. Um ET, nós somos de outro mundo. Então nós temos que viver de outra forma. As nossas, o que nós temos que resolver as coisas de outra forma. Mas olha só, voltando aqui. Esses homens, Daniel, por exemplo, Paulo, Elias, todos eles, Pedro, todos esses homens de Deus, eles sabiam que as coisas eram conquistadas aonde? Em oração. Era no momento devocional deles, era no momento que eles tinham de solitude com Deus. Por quê? Deixa eu te falar uma coisa. A luta é num outro patamar, é num outro nível. E muitas vezes os crentes estão querendo lutar aqui. Mas a luta é onde? Nas regiões celestes, e você está aqui, nessa região aqui que não é celeste, nem um pouquinho. É na terra. E você está querendo vencer uma batalha que não é aqui que é para vencer. É para vencer lá, porque aqui só tem carne e sangue. Mas nas regiões celestes, lá tem os espíritos. Como você me entendeu o que eu estou falando? Mas para isso você precisa entender que as suas bênçãos, na sua família, na sua vida, estão todas lá esperando por você. E o diabo quer te colocar contra Deus, para você achar que Deus está contra você, para você ficar no mimimi chorando, e Deus não quer me dar, mas quero agora, não deu agora, eu quero agora, e fica nessa, mas eu quero, é na minha hora, não, é na hora de Deus. Fala assim, na hora de Deus. Mas quando você tem relacionamento com Deus, você tem intimidade com Deus, o que que acontece? Não, eu sei que não é agora, eu vou esperar. Você vai esperar. Você conhece aquele tem uma lá nos Estados Unidos, né? E aqui no Brasil também, quando os jovens eles não têm relação sexual antes do casamento, eu escolhi esperar. Conhece? Já ouviu falar isso? Então fala assim para o seu irmão: eu escolhi esperar. Esperar o que Deus vai fazer. Então, quando você vai orar, você vai pedir a direção de Deus para as coisas e você vai esperar em Deus. Fala assim: em Deus. Mas as coisas estão paradas lá. E o diabo não quer que você experimente das bênçãos. Por quê? Ele quer a sua vida arrasada. Porque ele veio para matar, para roubar e para destruir. E muitas vezes você deve estar parado. É como se estivesse parado lá assistindo o diabo fazendo a sua vida. E você não entra nas regiões celestiais. Você não briga nas regiões celestiais. Você está brigando aqui. Só que aqui o que vai acontecer é que você vai ficar de mal com Deus. E não com o diabo. Você não está lutando contra o inimigo que você tem que lutar. Contra Deus não se luta. Fala assim: contra Deus não se luta. Se acata e pronto. É a vontade de Deus. Mas eu e você precisamos entender isso. Que eu e você temos que entrar nas regiões celestiais. E onde é que você entra nas regiões celestiais? É quando eu oro. É quando eu luto no mundo espiritual. É quando eu vou louvar e adorar, quando eu coloco Deus em primeiro lugar. Você quer ver uma luta aqui onde Satanás vai ficar louco com você? É na hora que você fala: Senhor, eu quero que seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Não a minha vontade, a sua vontade. Jesus ensinou a orar assim, irmãos? Ensinou, está lá no Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como é feita no céu. Porque no céu é feito como? Vontade de Deus. Só que Deus já liberou todas as bênçãos para a sua vida. E elas estão esperando você lá. E aí, às vezes, você está aqui na região terrestre. Terráquea não, somos terráquea. Terrestre. Daqui a pouco vai virar um filme de ficção científica. Não, calma, é a palavra de Deus. E aí, o que acontece? Você está aqui lutando, aí você começa a achar o quê? Não, o problema é a igreja. Não, o problema é esse pastor aí, esse baixinho aí. Folgado, cara de marrento. Não, o problema é meu líder. Não, se eu tivesse em outro lugar, pronto, perdeu tudo. É o líder que não ora por mim. É o pastor que não deve orar por mim. O pastor nem me cumprimentou. A sua briga fica com carne e sangue. Sendo que a sua luta tinha que ser aonde? Nas regiões celestiais. Porque estão lá as suas bênçãos e as minhas bênçãos. Amém, irmãos? Eu quero trazer uma analogia para você nunca esquecer. Eu ia comprar, mas você ia fazer uma zona aqui. Quem já foi em festa de aniversário que tinha aquele mexigão? Quero chamar aqui a equipe de louvor. Que tinha aquele mexigão cheio de bala, cheio de confete também? Não. Gente, deixa eu pedir algo. O dia que vocês fizerem festa aqui na igreja, não compra aqueles confete que é brilhante. Não, pelo amor de Deus, para limpar aquilo é terrível. Meu Deus, aquele que estoura, aquele rojão que sai, aquele monte de coisa. Meu Deus, quem é muito bonito para quem vê na hora, mas para quem limpa não é. Te garanto. Aí, né, Aline? Não é. E aí, o que aconteceu? Imagina só. Normalmente, quando é colocado esse bexigão, é colocado em um lugar baixo ou um lugar alto? Por que é colocado em um lugar alto? Para as crianças não pegarem, não furarem, não estourarem, verdade ou não? Todo pai que se preza, a mãe que pensa, fala: se eu colocar baixo, essas crianças vão pegar. Então você costuma colocar em um lugar alto. Eu, por exemplo, vou colocar no lugar, se eu tiver que colocar em um lugar alto, tem que colocar até a escadinha para eu subir, amém? Beleza. Mas, Está cheio do que dentro desses mexilhão? Doces, balas, presentes alguns até. Verdade ou não, irmãos? E estão lá. E aí o que, que acontece? Mas aquele bexigão, se não for alguém lá estourar esse bexigão, vão cair os doces? Não, vão ficar lá, parados lá. E as crianças estão esperando aqui embaixo. Estão ali olhando para aquele bexigão, esperando os brinquedos, os doces. Estão ali. Só que precisa de um adulto subir a escada e furar a bexiga. Ou ele é muito alto, mas precisa de um adulto. Então, as crianças estão ali esperando as bênçãos, mas precisa de alguém, de um adulto, para ir lá furar. O que, que eu quero trazer para você? Quando eu e você somos crianças na fé, nós não entendemos a batalha espiritual que está acontecendo e a gente só fica olhando para o bexigão. Só fica olhando para o bexigão, esperando as bênçãos e torcendo para aquela bexiga estourar, verdade ou não? Só que quando tem um adulto, ele sabe como é que vai, faz isso. Ele vai lá, sobe na escada ou na cadeira e fura. E na hora que ele fura, todos aqueles doces, aqueles brinquedos caem tudo e é aquela festa com a criançada. Eu quero te falar que você, esse adulto, que Deus está esperando você buscar Ele, se relacionar com Ele, ter experiências com Ele, para você ser aquele que vai abençoar a sua vida, da sua família e de outros que estão ao seu redor. De pessoas que vão vir aqui, que vão experimentar de Deus. Está esperando você subir na escada e furar a bolha. O que é furar a escada, subir na escada e furar a bolha? É você orar, é você buscar o Senhor, é você tomar posse daquilo que é seu, que já foi liberado lá na cruz do Calvário, porque Jesus morreu na cruz. E quando você sobe na escada e você fura a bolha, o que, que acontece? Festa, bênçãos, sem medida, porque todas elas estão lá, esperando eu e você furarmos para estourar a bexiga para cair. Quem que é essa bexiga? Essa bexiga são os demônios, essa bexiga são as forças das trevas, que estão impedindo as bênçãos de cair no meu colo e no seu colo. E muitas vezes você está olhando para baixo, procurando aqui embaixo. Qual que é o problema? Por que, que eu não recebo? Começa a olhar até para a esposa. O problema é a esposa. Nunca o problema sou eu, sempre é alguém. Mas não, o problema está sempre lá em cima e não é Deus. É o diabo que está retendo aquilo que tem para você. E a grande questão é, eu e você vamos ficar parados olhando? Você acha que quantas vidas Deus tem para essa igreja aqui? Quantas vidas? É para não caber aqui, meu querido. Você acha que o desejo de Deus é somente salvar alguns ou salvar todos? Todos. Mas o que está acontecendo com essas vidas? Elas estão o quê? Retidas. Estão paradas. Nós vamos ter um encontro agora, semana que vem. O diabo está segurando lá, mas precisa do quê? De gente para quê? Para orar, para declarar, para jejuar, para o quê? Para que essas pessoas sejam libertas e elas experimentem da graça, do favor e da vida de Deus. Segunda, terça e quarta agora, amanhã, depois de amanhã e quarta, 3 dias, das 8 às 9, nós vamos estar orando aqui e jejuando esses 3 dias. Para quê? Para quebrar, para furar essa bolha. Você lá na sua casa, orando pela sua família, pelo seu trabalho, pelas vidas que Deus te deu lá no seu trabalho, pelos seus vizinhos, aquela vizinha com aquela língua de sogra miserável, Deus quer ela também. Fala, Deus quer ela. Aquela fofoqueira safada, Deus quer ela. Aquele teu chefe que você quer esganar ele toda segunda-feira, terça, quarta, ele também, Deus quer. Mas o que está acontecendo? Para ele um dia se ajoelhar e aceitar Cristo como Senhor e Salvador, se quebrantar, reconhecer os seus pecados, reconhecer o seu caminho errado, precisa de um homem adulto e de uma mulher adulta para ir lá, subir a escada e furar a bexiga, para que essa vida seja liberta. Vamos só me entender o que eu estou falando aqui? Eu e você fomos chamados para isso, querido, para sermos adultos, adultos espirituais. Pastor, eu acabei de chegar. Hoje foi muito engraçado. Ronaldo trouxe uns amigos dele, e já colocou a galera para trabalhar. Só que o sem vergonha ficou lá atrás, não estava trabalhando lá. Eu falei, mas ele não vai ficar segurando, não? Ele falou, não, pastor, hoje não é meu dia, hoje é o dia deles. Um vai para o encontro já semana que vem, e o outro talvez vá também. Aí estava lá, colocou lá os dois. Mas o outro já se colocou, não, vamos trabalhar aqui, pastor. Eu falei, gente, eu estou orando pelos trabalhadores da Seara e Deus está mandando.
Aleluia.
Primeiro dia que vem no culto, já vem e trabalha. Eu falei, não, Jesus amado, como estão me entendendo? Sabe, querido, deixa eu te falar, quando você dobra o seu joelho, todos os anjos estão ouvindo. Todos os anjos estão ouvindo. Basta você ir lá e dobrar o seu joelho. Para de colocar culpa nos outros. Para de colocar culpa aqui nas regiões terrestres. Luta nas regiões celestiais. Entre em oração, entre em jejum e você vai ver o que vai acontecer na sua vida, na sua família. Vai restaurar tudo, relacionamentos. Você vai ver cura, você vai ver milagre através da sua vida. Deus está esperando você. 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 Cada um de você. Sabe, a pior coisa que pode acontecer é o crente 6 horas. 6 horas por mim. 6 faz por mim. Não. Deus está esperando que você ore. Deus está esperando que você declare. Deus está esperando que você brigue. Sabe, quando você quer muito uma coisa, você vai e não desiste. Fala, eu não vou largar isso de jeito nenhum. Vai brigar com o cachorro por conta do osso, para você ver o que acontece. Ele não larga de jeito nenhum. Você e eu temos que ser assim também. Não, não ser cachorro, não se transforma em cachorro. Tem gente agora querendo virar cachorro, calma. São os mundos, o mundo que a gente está vivendo agora, não. Mas não larga o osso. O osso quem é? Sua família, sua esposa, seu esposo. São seus filhos. Não larga eles não. Entre em batalha. Seja um guerreiro de oração. Homem e mulher de oração. Separa um tempo na sua vida que é mais importante você estar lá orando do que você estar lá trabalhando. Do que você estar olhando no WhatsApp, Instagram, qualquer coisa. É muito mais importante o seu momento de oração. Você abrir a boca e falar, solta agora, demônio. Solta agora. Eu quero te perguntar, você quer ser essa pessoa? Você quer ser essa pessoa que flui nisso? Ser um guerreiro de oração? A pessoa que a hora que abre a boca as coisas acontecem? Você tem disposição de orar? Separar um tempo para oração? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Quero pedir que você fique de pé. E se esse é o seu caso, se você quer receber fé, força para você ser um homem, uma mulher de oração, um guerreiro nas regiões celestiais, eu quero pedir que você venha aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero que você seja um guerreiro de oração, homem e mulher que ora, homem e mulher que não desiste, que sabe agora onde está o seu inimigo, onde estão as suas bênçãos, e você fala assim, Satanás, você perdeu agora, perdeu agora, acabou o teu tempo agora, Satanás, é hoje que nós declaramos agora, é hoje que nós destruímos agora, toda ação do inferno agora. Só que agora, querido, eu vou te abençoar você fazendo algo, você agora vai ordenar, você vai olhar para baixo, você vai mandar o diabo soltar tudo aquilo em nome de Jesus. Você vai falar em nome de Jesus. Você vai mandar ele soltar todas as coisas agora que estão impedidas agora. Que você tem orado, que você tem clamado. Você vai olhar agora, porque lá nas regiões celestiais, o demônio, os seus assistentes estão debaixo dos pés de Cristo. Nós somos o corpo. Então você tem que olhar para baixo agora, não tem que olhar para cima não. Mas nas regiões celestes, você vai ordenar agora. Porque já foi tudo liberado para você. Todas as bênçãos Deus já deu, por isso que Ele é bom, Ele te ama, e toda vez que Ele se encontra com você, Ele fala, você é muito amado, você é muito querido. Então você agora, você vai declarar, eu sou amado de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, nada pode me parar. E você vai começar a declarar, Satanás, solta agora a restauração do meu casamento, Satanás, solta agora o meu trabalho, Satanás, solta agora os meus clientes, Satanás, solta agora em nome de Jesus. Onde você está agora? Começa a abrir a sua boca agora. Tem que abrir a boca. Não é quietinho não. Porque ele tem que te ouvir. Ele não ouve você quietinho não. É com em alta voz. Como Paulo, em alta voz. Abre a sua boca e fala, Satanás, solta agora. Peraí. Por que você acha que Paulo falou em alta voz? Por que ele falou em alta voz? Porque ele tinha certeza que ia acontecer. Irmão, você não fala com o diabo assim. Tem gente que fala até por favor, por favor. Não, querido. Eu não sei você. Quem já viu um cachorro que veio querer te morder? Quem já? Só acontece essas coisas comigo, não é possível. Não é possível. Nunca vi um cachorro, aquele cachorro vindo. O que você faz? Você sai correndo, você vai lá e dá um bico nele. Tem até uma música chamada Bicuda na Cara do Cão. Mas eu não vou tocar aqui não. O que você tem que fazer agora? Você vai falar assim: por favor, com licença, chifrudo. Não, querido, sai agora, solta agora. Você vai dar bicuda na cara dele. Porque ele quer destruir a sua vida, destruir o seu casamento, destruir as coisas para você que foram liberadas lá nas regiões celestiais. Então você vai com autoridade, você vai abrir a boca em alta voz. Fala assim: alta voz.
Alta voz.
Agora sim. Alta voz, assim, não é assim? Não, sai! E sai. Com autoridade, amém? Então agora a gente vai cantar aqui, você vai declarar agora. Sai agora, solta agora. Vai, vamos lá, pode começar agora. Ora, olha pra baixo e fala: solta agora.